vim parar aqui? Chegamos para mais um episódio gravado anteriormente à minha viagem no Japão. Eu já voltei, avisar vocês que eu já voltei. Já estou em solos paulistanos. Mas antes da gente conversar, eu quero dizer para vocês entrarem no nosso Telegram. Começar assim já, sim, Carol.
Certíssimo.
Porque o Telegram voltou, ele caiu por alguns dias. A gente migrou pro Discord, mas ninguém quis ficar, apesar de eu gostar do Discord.
A Thaís é a única que gosta de Discord.
Vai se fuder. Mas o link do Telegram está na nossa descrição. E também as nossas redes sociais. Como eu vim, pode em todas as redes. Vocês já conhecem, vocês já sabem. Então, nos sigam lá. É isso, né?
E nós temos o nosso Apoia-se. Que já chegaram os mimos pra galera. Sim, as pessoas postaram aos poucos. Como esse episódio tá, vai ser muito pro futuro...
Muito.
Eu tô até confusa de dizer. Já chegou, a galera já postou, a gente já repostou, né? Então, viu? Quem viu, viu. Quem não viu, pode ver, porque a gente vai deixar no destaque pra vocês olharem.
Isso mesmo.
Mas é isso, temos nosso Apoia-se. De vez em quando a gente manda uns mimos pra vocês. E também a gente faz umas melhorias aqui no podcast. Mas esse último mimo é a coisa mais linda.
Uhum.
É a coisa mais fofa do mundo. E a Thaís ainda não me enviou o meu, tá?
É verdade.
Só queria dizer isso, vou ficar te cobrando.
É verdade.
Até você mandar, tá bom? Então, link aí na descrição. Entra no nosso Apoia-se, dá uma olhada nas recompensas. Se você puder e se você quiser ajudar esse podcast, apoie lá com qualquer valor. E é isso, vamos pro episódio, amiga?
Vamos.
Então, como nós estamos em um mês especial, a gente vai fazer esse episódio com o quê? Com histórias do Reddit. Mais especificamente, da parte da... Eu não sei falar o nome disso, eu sou uma idosa, não sei. É página? É comunidade?
Tópico.
Não sei o que é. Mas...
Não tem também um...
Tópico.
Sei lá, gente. A gente
Mas enfim,
é
o... Eu sou o babaca. I'm the asshole. Tá? A gente tem a versão BR e a versão gringa. E a gente vai contar historinhas aqui. E consiste no quê? A pessoa, ela tá contando uma história de alguma coisa que ela viveu, que ela passou, e perguntando se ela é babaca ou não. E aí a comunidade, as pessoas que estão lá no Reddit e lê essas histórias, elas dão o julgamento delas. Fala se é babaca, se não é babaca, todo mundo é babaca, ninguém é babaca ou faltou informação.
Uhum.
Então, vou começar com uma história gringa que, pelo título, eu achei incrível e aí eu quero começar com ela. Que assim, pra já começar com o pé na porta, entendeu? Eu sou babaca por enviar ao meu irmão uma lista de todos os itens que o meu sobrinho estragou.
Eita!
Já começou desse jeito.
Calma aí, a gente vai discutir que horas? Isso no final, depois de tudo?
A gente pode discutir quando a gente quiser.
Não, eu quero discutir já, porque... Não!
Pois é, por enquanto...
Por enquanto a minha
por enquanto
resposta
estamos
é
do lado dele.
Tem que fazer lista sim.
Exatamente. Pois é, mas vamos lá. Para contexto, eu sou uma mulher de 25 anos e tenho uma sobrinha, Bella, de 7 anos. E um sobrinho, Michael, de 10 anos. Eles são filhos do meu irmão, Alex. Eu amo os dois, mas tenho um relacionamento muito mais próximo com a Bella. Michael é um bom garoto, mas ele é um bomba-relógio. Ele é absolutamente incontrolável. Sou tia dele e eu amo, mas realmente não posso tê-lo por perto por muito tempo. Por enquanto, continuamos do lado da tia.
Ah, é foda, mano. Vai, continua.
É foda. A última vez que ele esteve em nossa casa, ele derramou minha coleção de esmaltes no tapete persa de seda favorito da minha esposa. Puta,
caralho,
que pariu, meu amigo.
Mano. Aí é embaçado. Ó, acho que tem... Vou começar comentando assim, vamos lá. Eu acho que tem um limite de valores que você pode deixar a criança destruir, tá ligado?
Exatamente.
Eu acho que é isso, entendeu? Coisa que você pode comprar no outro dia.
E existe um limite de destruição que a gente aceita numa criança
fazer,
entendeu?
Porque a gente sabe que criança destrói coisa, é normal. Não vamos também, né, ser cuzona. Mas eu acho que tem limites. Então aí, eu acho que aí já pois traçou é. Um limite, tá ligado?
Derramar a coleção de esmalte num tapete persa de seda é foda, né?
É um pouco too much. Vamos lá.
E isso não é nem 1% do dano que ele causou. Meu Oxi. Pai, amado.
Caralho.
Minha esposa, mulher, 27 anos, e eu, recentemente compramos uma casa fora da cidade. Tem salão de jogos, piscina e muitas coisas que a Bela adora. Então, nós oferecemos levá-la a um passeio por esse local e deixá-la verificar o jardim de rosas de lá. Se o Alex e sua esposa concordassem. O Alex disse que o Michael e a Bella seriam incluídos ou nenhum deles iria. Ou seja, ou vai as duas crianças ou não vai nenhuma. E ela só queria levar a sobrinha.
Agora eu entendo o pai nesse caso. Porque é embaçado, mano. A treta ia vir pra dentro de casa, tá ligado? Ou vai os dois ou não vai nenhum. Tudo bem, não vai ninguém.
Pois
eu
é.
Falaria não vai
dentro
ninguém.
Da minha casa sempre foi assim também. Ou é eu e meu irmão exato, ou nenhum dos exato. Dois. Mas vamos lá. Minha esposa e eu insistimos em levar apenas a Bella. Mas ele não aceitou. Então dissemos que iríamos sozinho. Alex ficou muito bravo conosco e disse que era nojento que favorecêssemos Bella. Porque ela era uma menina e éramos hipócritas e injustos com Michael. E nunca o incluímos em nossos planos. Eu disse ao meu irmão que Michael era um garoto incontrolável. Ele teve a audácia de perguntar o que Michael tinha feito. Eu disse a ele que o avisaria. Eu contei a ele os itens ao longo dos anos. Mas ele sempre disse que foi um acidente e que Michael é um menino... E os já me irritou. E os meninos jogam duro. Como isso daqui é uma história gringa, provavelmente ele deve ter falado boys will be boys.
Provavelmente.
Eu odeio essa frase do fundo do meu coração.
Total.
Mas vamos lá. Fiz uma tabela incluindo todos os itens que meu sobrinho danificou em nossa casa e o custo estimado. Incluí alguns dos vasos antigos da minha esposa, sua estátua de vidro da Torre Eiffel, carpete, vários itens decorativos de cristal de minha esposa.
Nossa, elas são riquíssimas.
Realmente. E dois telefones. Ele os jogou no vaso sanitário.
Nossa, mano.
Até o retrovisor do meu carro. Enviei a lista para o Alex. Ele agora está extremamente zangado comigo e pensa que estou sendo uma pessoa arrogante e seguindo os passos da minha esposa sendo uma garota rica.
Tipo, uma garota mimada, talvez.
Não estou falando com ele no momento. Eu fui a babaca?
Tá, tem muitas nuances essa história. Muitas.
Muitas nuances.
Porque assim, querendo ou não, são duas criancinhas. Só que o menino Sim. provavelmente tá sendo educado pra boys be boys, tá ligado? E isso é um inferno.
Uhum.
Ele não tá sendo... É. Ele não tá sendo educado, na real. Porque ele tá fazendo as coisas e o pai Sim. dele tá passando um pano. Aí é foda, mano. Aí eu fico do lado das gatas. Mas,
Sim.
ao mesmo tempo, você fica só querendo adular uma criança é muito triste.
E vai piorar com certeza o comportamento da criança, né? Do Michael, que é o menino encapetado. Uhum. Ele vai ficar ainda mais encapetado. Porque ele não vai receber atenção.
É.
Porque, vamos lá, uma criança, quando ela é muito arteira assim, normalmente é uma mistura do que a Thaís falou. Os pais deixam fazer o que quer, foda-se, e também ela quer receber muita atenção. Uhum. Quando ela não recebe essa atenção, ela piora. Então, é foda você fazer isso com uma criança de 10 anos apenas.
Ah, é muito triste, mano.
Mas, por outro lado, ele estragou coisa pra caralho,
velho. Muita coisa
ela
cara.
Ela teve que fazer uma lista e mandar. Bicho, como assim? Até o retrovisor do carro. O moleque pegou dois celulares e jogou no vaso sanitário. E assim, já tem 10 anos, já sabe que
já
se
sabe
jogar
que é
um celular no vaso sanitário,
já.
Vai estragar, já sabe o que é errado.
Já
assim,
sabe.
Não é como se tivesse a cabeça
não,
de um
mano,
adulto,
não.
Mas saber que uma coisa ou outra é errada, ele sabe.
Ó, eu tenho duas crianças aqui em casa. Tem um de 12 e uma de 7. Ah, e eles sabem, mano. De 7 sabe o que é errado e o que é certo. Não faz cagada. Quando faz cagada, pede desculpa, super educado, sabe? Então, assim, com 10 anos, você sabe muito bem das coisas, mano. Você já tem uma cabecinha pra você entender que você não pode jogar vidrinho de esmalte no tapete. Não precisa ser persa em qualquer tapete, sabe?
Uma cagadinha ou outra, a gente até espera. Tipo,
normal.
Eu, quando era criança, minha mãe ficou muito puta porque eu estraguei o sofá dela, porque eu não lembro se foi um secador ou se foi uma chapinha que eu deixei em cima do sofá e queimou
Sim.
o tecido do sofá. Mas assim, eu deveria saber que aquilo ia acontecer? Deveria.
Não.
Mas eu era uma criança, e aí eu fiz uma cagada, ia pedir desculpa pela minha
Isso.
cagada. Agora essa criança, e é foda que ela também não falou em nenhum momento se esse sobrinho dela pedia desculpa pelas coisas. Pelo jeito, não, né? Porque esse boys will be boys.
Essa história é muito ela tá falando com muito rancor, dá pra ver que ela não gosta mesmo dessa criança por perto.
É, aí é foda.
Porque a gente só tem o lado dela também, né?
É, eu entendo, mas é foda você ficar com raiva de uma criança. O cérebro dela nem tá feito direito, sabe? Ele não tá prontinho direito
ainda,
não.
Ela tem que ficar brava com o irmão.
Com os pais. É, exatamente.
Aí é foda.
Porque assim, quem tem que colocar limite é o irmão dela.
Sim.
E a cunhada dela. Quem tem que educar pra ele não fazer merda, pra ele se desculpar, pra ele prestar atenção no que ele tá fazendo pra parar de fazer cagada,
e
são
provavelmente,
os pais.
O irmão, pelo rumo da conversa, o irmão provavelmente nunca falou, eu posso pagar de alguma forma, eu posso, pelo jeito que ela falou, porque se ela tá fazendo uma lista agora, e aí o irmão falou ainda, o irmão ainda falou ali no final que você falou que não sabia que ele tinha quebrado ou estragado as coisas. Então, ele nunca
prestou atenção.
Mas ela
fala que ela foi falando ao longo dos anos pra ele as coisas que o filho dele fazia.
Então.
Só que ela não cobrou, né? Aí agora que ela cobrou...
Então, provavelmente o cara nunca se pôs pra pedir desculpa ou pra falar que pagava ou pra falar que, sei lá, dava metade que fosse, já que é coisa cara, sabe?
Pois é. Aqui na história tá dizendo aqui, eu contei a ele os itens ao longo dos anos, mas ele sempre diz que foi um acidente e que Michael era um menino. E que meninos fazem
isso. Meninos são meninos. Pau no meu cu. Meninos são meninos.
Meu filho estragou dois celulares teus? Poxa, ele é apenas uma criança. Poxa, meu filho quebrou um vaso de item de cristal da sua esposa. Tacou esmalte no tapete persa. Poxa, que pena, ele é apenas uma criança. Meu amigo, você já tinha que ter educado essa criança faz muito tempo. Vai crescer e vai virar Bolsonaro, sabe?
Deus me livre. Amiga, que coisa horrorosa você acabou de dizer.
Tadinho da criança, ela não merecia isso. Desculpa, criança. Desculpa, Michael. Desculpa. Nossa, ninguém merece esse tipo de comparação. Desculpa. Nossa,
gente,
fiquei mal
é
agora.
Seguinte.
Na moral, fiquei mal agora.
Caralho, cara. É o seguinte, vocês entenderam os nossos pontos, agora eu quero que vocês nos digam, ou lá no Telegram, nas DMs, o que vocês acham. Vamos fazer uma troca nesse programa, Carol? Coisa diferente que a gente quase
acho
nunca
justo.
Faz. Então essa é a história 1, né? Agora a gente já pode ir pra 2, ou você ainda tem algumas ressalvas dessa história, Carol?
Eu amei a ideia que você deu, eu acho que as pessoas precisam fazer o seguinte, vamos interagir, galera, vamos interagir aí. Vocês compartilham o que estão ouvindo o episódio e coloca lá uma listinha. Na história 1, você achou que foi babaca, que não foi babaca, todo mundo é babaca, faltou informação. Coloca o seu veredito. Eu, no meu veredito aqui...
Eu não tenho veredito.
Ah, mas vai ter que ter agora. Vai ter que ter. Vamos lá. Eu acho... Todo mundo é babaca.
Todo mundo é babaca. Eu acho que nós temos uma criança mal educada. Nós temos uma irmã que não tem paciência, que também não é obrigada a ter paciência, porque a criança não é dela, né? E temos um pai mal educado também.
Mas o que pega é o negócio dela ter ranço do sobrinho dela.
É, isso aí é embaçado. Então, ai, difícil, né? Pra escolher um lado nessa. Ah, eu vou deixar pros ouvintes.
Vai dar o seu veredito aí, Regina.
Eu acho que os adultos são babacas, a criança não é.
Então, mas é eles mesmo, não é as crianças que tá contando aqui. É a irmã e o irmão.
Ah, dois babacas, então.
Pois é, dois babacas, porque o pai dessa criança não educa direito, passa pano pra criança, e a tia fica com o ranço do próprio sobrinho. Aí é,
aí
foda,
é foda,
filha, não tem como
e
passar
pano. E o foda,
pano.
Eu acho que o mais foda, porque tem uma outra criança que é irmão desse menininho,
exatamente.
É isso que é o foda, porque se fosse só ele...
E tá sendo privilegiado.
Isso é muito triste, mano, essa criança vai crescer rejeitada, muito ruim.
Muito ruim. Então, todo mundo babaca aqui.
Próximo.
É isso. Coloca aí nos seus stories o que você achou, galera.
Obrigada. Vamos lá. Segunda história. Sou babaca por não gostar da minha namorada receber um amigo em casa? Isso aqui é complicado, hein? Vamos lá. Boa tarde. Estou namorando uma moça há pouco tempo. Eu 33, ela 28. Na época do ocorrido, há mais ou menos um mês, ela estava hospedando uma amiga e seus dois filhos que estavam passando por uma separação conjugal e ficaram sem casa. Enfim, uma semana antes do ocorrido, minha namorada começou a repostar no Instagram posts de um suposto amigo nos quais ele postava fotos dela, uma ou outra de biquíni, e sempre dizendo coisas de como ela era linda, além de inteligente. Na semana seguinte, essa amiga que já estava há quase um mês hospedada e possivelmente abusando da hospitalidade, palavras dela, não minhas, esse suposto amigo disse que a convenceria de sair. Não imagino como, mas ele é delegado de polícia da cidade do interior próximo daqui. Eita, tomara que ele não use o poder dele pra isso. No dia do ocorrido, ela reposta um post dele dirigindo e escrito: o que não passo para ver essa mulher maravilhosa. Nossa, mano, isso tá muito errado.
Essa é a terceira red flag, tá?
É a terceira.
Tô contando.
Eu acho que passou de três já é too much, tá ligado? Uma ok, duas você já fica com aquele sentimento, tá ligado? Mas tá, eu tô sendo ciumento. Uhum. É a terceira...
Aquela coceirinha, assim, no meio da testa.
Nossa, coceira, sabe? No meio da testa, eu já tive isso, mano. Vamos lá. Ela o recebeu em casa, segundo ela, estavam presentes as crianças e a amiga. Mas francamente, essa amiga saía levando as crianças junto. Inclusive, uma vez ela deu dinheiro para que eles pudessem dormir fora e eu pudesse passar a noite junto dela mais à vontade. Tá.
Então, mas o delegado não falou que ia dar um jeito de tirar essa mulher de casa?
Pois é, muito estranho, muito esquisito, muito esquisito.
Uhum.
Nossa, muito esquisito. Vamos lá. Saiu para jantar e ainda mandou foto com um vestido de festa. E segundo ela mesma me contou, foram para um restaurante muito bom. Calma. Foi quem? Foi a...
Ela e o cara.
Eita.
Eu já até perdi a conta de quantas red flags tem, tá?
Nossa, eu não tava esperando que era ela com o cara. Por que ela foi jantar com esse cara? Muito estranho.
É apenas um amigo, amiga. Confia.
Muito esquisito.
Confia,
muito
brother.
Esquisito. Eu sou monogâmica, tá? Vamos lá. Quando questionei, ela disse que era apenas um amigo e não tinha visto maldade. Eu fiquei muito incomodado com isso e disse que não achava aquilo legal. E que se eu recebesse uma amiga na minha casa à noite e a levasse para jantar, ela não gostaria da mesma forma. Justo.
Jogou o fato.
Jogou a blow.
A blow demais.
Desde então, ela prometeu nunca mais fazer isso. Mas recentemente vem dizendo que está trabalhando e começou a frequentar locais que não fazem parte da rotina dela sexta e sábado de manhã. 5:30, por exemplo. Isso não seria problema pra mim, mas depois do ocorrido estou com 1000 pés atrás. Sou babaca. PS, depois soube que ele mora na cidade de uma tia próxima. Tia essa que frequentemente vem visitá-la nos últimos dias para conselhos jurídicos. Ah, essa da tia, não sei se tem alguma coisa a ver. Você pensou em alguma coisa da tia?
Ah, sei lá. Às vezes ela já conhece esse cara há muito tempo, sabe? Ela não deve ser só a tia que vai lá pra ver ela. Ela deve ter ido em algum momento da vida dela ver essa tia, ficado um tempo lá, conhecido um delegado, e tá agora com dois namorados e dando ideia nos dois.
Muito esquisito.
Porque é basicamente
cara,
isso, né?
Muito esquisito. E assim, eu não acho que ele é babaca, porque ele conversou uma vez, ele
Sim.
falou que ele tava sentindo, que é importante, ele falou que ele tava sentindo, ela disse que não... fazia de novo, ele só acho que continuou com ciúme e tá com o olho aberto, tá ligado? Eu não acho que ele seja babaca, só que não dá pra saber se ela tá traindo mesmo, né? Esse que é o foda.
Você acha? Você acha que não dá pra saber? Se ela tá saindo muito sozinha pra uns lugares nada a ver, que ele não vai junto,
mano.
Que ela nunca foi. É super simples você fazer stories no lugar e não tirar foto da pessoa que tá junto com você. Você não precisa mostrar a pessoa que tá junto com você.
Sim.
Você pode só repostar ou tirar uma fotinha lá no lugar, sabe?
Ai.
Eu acho que meu veredito é, você não é babaca, você apenas é corno.
Ai, coitado. Você acha
é,
isso,
é,
né?
Amiga. Eu acho... Amiga, em que
eu tô
mundo?
Me enganando, Carol.
Sim, eu acho que assim, eu vou falar o que eu ouvi a Gabi Padel falando essa semana. Uhum. Existe um limite de ser compreensível. Existe um limite. E ele já ultrapassou esse. No momento em que um cara nada a ver fica postando foto da tua namorada.
Não, sério,
de biquíni,
esse é o limite.
Falando que ela é gostosa, que ela é linda e tudo mais. Aí esse cara vai pra casa dela, fica na casa dela, leva ela pra jantar, sai com essa mulher... Provavelmente dormiu na casa dela. Meu amigo, você tem que ter um limite nessa compreensão. Você já você passou, sabe, a linha tênue? Não é mais compreensível. Você só é burro pra caralho.
Tá,
você tá sendo traído com certeza.
Tá certo. É muito estranho, mano. É muito estranho, mano. Esse negócio
Exato.
De... Porque aí ela mudou a rotina dela depois que ele teve essa conversa. É muito estranho, mano. Não é só isso. Acho que eu tô com a Carol nessa. Ele não tá sendo babaca. Ele tá sendo só corno.
Acontece.
Não tem culpa de ser corno. A culpa não é sua. Você não é uma pessoa por
não.
isso.
Não. Mas aqui, ó. O nosso veredito, que nem é o intuito do negócio, mas o nosso veredito é termina.
Termina, mano. Se você... Porque é aquela coisa, né? Se você já tá sentindo isso, quer dizer que o relacionamento não tá legal.
Sim. Uhum.
Então não vale a pena, mano, ficar nesse... Tipo assim, ai, vai ficar com medo no relacionamento todo, mano.
Pois é.
É muito ruim.
E outra coisa que eu fiquei pensando aqui, que às vezes ela tá enganando até o outro cara também, sabe? E tá mantendo dois namorados.
Porque é um namoro novo, não é? Eles não estão namorando há pouco tempo.
Aham. Uhum. Às vezes ela tá enganando esse cara que mandou a história e o delegado. E assim, amigo, é um delegado.
É, então. E ela é advogada.
E ela é advogada, então assim, saia em silêncio, bem de boa na sua, pra você não ser processado ou preso.
E aproveita que tá no começo também, vocês não estão tão apegados, ó, ele falou aqui que na época do ocorrido, eles estavam há mais ou menos um mês, é muito pouco. Já sai, já abandona, sabe, vai ficar se desgastando.
Já, o livramento já aconteceu no comecinho,
aproveita,
amigo, só vai.
Aproveita que você não tá se sentindo bem nesse relacionamento já, amigo, bola pra frente.
Uhum. Até porque, pelo jeito que tá aí, não sei não, mas daqui a pouco ela é que te dá um pé na bunda, porque o namoro com o outro deu certo.
Pois bem, então é isso. Digam o que vocês acham,
que
de novo, se ele é babaca ou não. A gente aqui decidiu que não, de jeito nenhum, nunca.
Vamos pra terceira história. Eu fui o babaca por xingar um colega de trabalho que entrou em contato comigo durante o Não Perturbe? Olha, veja bem.
O que é o Não Perturbe?
Não Perturbe provavelmente era o momento que ele não tava trabalhando, né? Se assim, se foi fora de horário de trabalho, depende de como você xingou seu colega.
Tá, vamos entender.
Com as trabalhadoras amigos, entendeu? Brothers, tamo na mesma. Mas vamos lá, vamos
depende pra história. Muito, vamos lá.
Sim. Tem um colega de trabalho que vem me pedir ajuda. Isso é bom. No entanto, quando estou no Não Perturbe no Teams, que provavelmente é um Meet da vida.
Ah,
assim,
tá. Provavelmente eles têm aqueles programas de computador que você... E daí ele deve ter... É tipo MSN Teams, que ele não perturbe, tá ligado?
É tipo Discord também.
Isso,
você
é tipo
pode
Discord.
Uhum. Ele me envia vários e-mails ou liga para o telefone. Nunca é nada importante. Apenas coisas menores que podem esperar até que minhas reuniões terminem. Ô, amigo, aí você também tá
Eu tô
fudendo,
lembrando,
né,
de uma amiga aqui. Uma amiga que era pra estar nesse programa.
Pois é, né?
Vamos lá.
É, ela ia ter muitas coisas pra dizer sobre isso.
História, vamos lá.
Tantas, né? Tadinho. Mas enfim, falei com ele 3 ou 4 vezes, dizendo que ele precisa esperar, que eu responderei quando puder. Ele envia e-mails a cada minuto, pedindo uma resposta. Se eu recusar a ligação, ele liga de volta. Ele foi conversar com a administração sobre isso, pelo amor de Deus.
Meu Deus, mano, que sem noção. Parece aqueles funcionários que quer agradar o chefe, tá ligado? Nossa, eu odeio.
Na semana passada, enviei a ele um e-mail conciso quando ele me enviou vários e-mails durante uma reunião importante. Eu escrevi pare. Eu já disse que ligarei de volta quando puder. Se estou no Não Perturbe, isso significa que você não pode falar comigo. Essa é a última vez que estarei sendo educado.
Brabo, amei.
Passivo-agressivo, tá? Mas eu amei. É isso mesmo.
Por limites.
Finalmente, ele me mandou um e-mail novamente segunda-feira. Várias vezes.
Nossa, que cara insuportável.
Então, eu respondi com algo como... Você sabe ler?
Caralho! Cavalo! Ele gosta.
Nossa senhora! Não perturbe significa me deixe em paz. Tivemos conversas educadas sobre isso, mas vou ser mais direto então. Vai se fuder. Você está atrapalhando ativamente o meu trabalho.
Caralho.
Brabo.
No mínimo brabo.
Eu acho que é assim. E é bom que o cara manda tanto e-mail, liga tanto, que ele mesmo tá fazendo provas de que ele enche a porra do saco e atrapalha o trabalho do colega.
Exato.
Então, assim, você pode mandar ele se fuder à vontade, porque você está certo. Mas, enfim. Nota. Ele não está tentando me enganar. Ele apenas pensa que deve ser capaz de obter uma resposta imediata de uma pessoa. Ele e alguns colegas de trabalho afirmam que eu era um idiota e ultrapassei a linha por xingá-lo. Eu sou o babaca da história?
Não. Próximo.
Não, próximo.
Não, vamos discutir.
Vamos.
O cara foi paciente até o momento. Então eu acho que...
Pois é.
Que ele mandou um e-mail. Ele tem as provas, é isso que você disse. Ele tem as provas, sabe? Então ele foi paciente, ele falou pra ele parar, mesmo sendo grosso. Ele falou, para, porque eu tô numa reunião. E aí, por último, né, ele acabou xingando. É foda, porque ambiente de trabalho, você xingar o outro é sempre uma merda, mano. Sempre uma merda, você sempre vai estar errado, porque você perde a razão.
Sim.
Né?
Ah, eu acho que assim...
Como trabalhadora, eu acho que ele tá certíssimo. E como humano também.
Como classe trabalhadora, eu acho que ele tá certo. Eu não acho que ele passou do limite de ter xingado o cara, porque ele é um ser humano e seres humanos têm o seu limite. É. E assim, esse outro cara ultrapassou 500 milhões de vezes, né? Pelo amor de Deus. E outra coisa, que ele fala aqui no e-mail que nunca é algo importante. Então assim, se não é importante, você não precisa ser respondido na hora.
Uhum.
Você espera. Quantas vezes eu vou falar com a Thaís, ou a Thaís vem falar comigo, e é alguma coisa que não é importante, e a gente espera a outra responder. Olha que mágico.
É, parece que a pessoa se sente tão grande, tão maior que os outros, que tem que ser respondido na hora. Tipo...
Olha, tirando do contexto do trabalho... Um ser humano normal vivendo a vida dele e enchendo a porra do saco porque quer ser respondido no mesmo segundo, isso me irrita num grau. Uhum. E colocar isso num espaço de trabalho é pior ainda. Eu ia ficar mil vezes mais irritada, porque assim, eu já não gosto que fique me cobrando que eu responda no mesmo segundo.
Uhum.
Aí eu tô trabalhando, aí o cara manda e-mail, aí o cara liga, aí o cara manda mensagem, o cara fica infernizando pra perguntar alguma coisa que é, não precisava desse escarcéu todo. E ele diz aqui no e-mail que ele falou 3 ou 4 vezes com o cara, conversou, mandou e-mail, pediu, explicou. Meu amigo, você tem algum problema cognitivo pra você não entender que você tem que esperar?
Exato.
Quando o cara tá trabalhando, tá numa reunião, você espera? Porra, vai se fuder.
Exato, mano. Eu não acho que ele foi babaca, não.
Eu achei
não.
Que ele xingou
é
pouco ainda, hein?
E é isso. Eu espero que ele não seja demitido por causa disso.
Ah, tomara.
Tô do seu lado, amigo. Tô do seu lado. Sou babaca por zoar um colega de turma que fede?
Esse tipo.
Zoar, bullying, não gosto. Não gosto, já tô contra. No título eu já tô contra. Vamos lá. Este colega de classe tem mau odor desde o 6º ano do fundamental. Estamos no 3º ano do ensino médio agora. A diretora da escola já conversou com os responsáveis dele e nunca foi visto nenhuma melhora até então.
Caralho, velho.
Foda, né?
Nossa, pelo amor de Deus, então, adolescente provavelmente,
fede, é deve ser um fedor que incomoda muito. Ou deve ser algum problema de glândula, sei lá, esses pais têm que levar esse menino no médico. Desde o 6º ano, ele sofria bullying devido ao seu mau odor e bafo. Nossa, que dó. O bullying foi uma tentativa de reprimir o mau odor dele e talvez resolvê-lo.
Ah,
não. Que
assim?
Passada de pano
não,
bullying.
Não.
Aqui nesse
é que
podcast...
Se você faz bullying com
a gente sofreu bullying o ensino médio inteiro.
Ele quis dizer o quê? Que fazendo bullying com o amigo dele, assim, magicamente, o cheiro passava, o cheiro sumia.
Mano, que merda
é por isso que ele faz
que
bullying.
Lendo.
Ah, vai
que
fuder.
Merda é essa que eu tô lendo? Vamos lá. Estudamos em ensino integral, passamos 9 horas do dia com ele. O mau odor dele toma conta da sala de aula, impossibilitando a convivência dentro de sala. Nossa, ele deve feder muito pra estar incomodando desse jeito, tá?
Né?
Como já mencionado, já foi oferecido ajuda a ele, já doaram um kit de higiene pessoal, mas mesmo com todo o auxílio oferecido pela escola, não teve nenhuma melhora. PS, detalhe importante descoberto recentemente. Os pais dele esclareceram que não é por dificuldade ou falta de oportunidade, deixando claro que é um descuido dele.
Ah.
E aí, eu e meus amigos somos babacas por zoar ele com forma de tentar resolver o problema? Sim, não se deve zoar em ocasião nenhuma.
Sim, você é muito, muito babaca, seus amigos são muito babacas. Assim, nossa senhora, pra quê?
Tá errado.
Pra quê, sabe?
Não é assim que você ajuda as pessoas. Simplesmente, não é assim que você ajuda as pessoas. Não é humilhando elas que você vai ajudar elas. Não é assim que funciona, né?
Os pais dele esclareceram que não é por dificuldade ou falta de oportunidade, deixando claro que é um descuido dele. Essa parte, eles não deixaram claro. Eles falaram que não é por dificuldade ou falta de oportunidade. Eles não falaram que é descuido do filho.
Certeza.
Então, assim, meu amigo, provavelmente é algum problema de saúde. E aí você tá sendo um puta de um babaca, um
exatamente.
Adolescente escrotinho com um problema de saúde.
Ele não considerou
classe.
Isso em nenhum momento no texto, que pode ser um problema
não.
De saúde. Então ele tá pouco se fudendo pro menino. Ele só tá fazendo bullying. E ele tá procurando...
É, bullying
e ele tá procurando
bullying.
Alguém que passe a mão na cabeça dele pra ele continuar fazendo bullying.
Exatamente.
Nossa.
Ele só queria... Como que fala? Não é confirmação.
Aprovação.
Aprovação de que tudo bem ele fazer bullying. Meu amigo, em nenhuma circunstância é ok você fazer bullying. E ainda com um problema de saúde, pior
ainda. Nossa, os comentários estão incríveis. Tá todo mundo xingando ele. Caralho, olha esse. Sim. O bullying, ele cotou, né? O bullying foi uma tentativa de reprimir o mau odor dele e talvez resolvê-lo. Daí o menino falou. E outras mentiras que filhos da puta que fazem bullying dizem pra esconderem que só são arrombados mesmo.
Exatamente.
É isso, cara, é isso. Aí o outro aqui embaixo, de novo, né? Cotou essa mesma frase. Maluco, da onde que você tirou essa teoria absurda de que bullying tira mau cheiro? Do cu?
Pois é. É isso que eu falei,
é
tipo...
isso.
Automaticamente, ele fez bullying, o menino parou de feder.
Mano, não faz sentido.
Acho
babaca,
que é isso.
Escroto, podre.
Babaca
tá?
Demais.
Aí o El Babaca tá vencendo aqui no veredito.
Pois é, o veredito da comunidade foi que ele é um babaca mesmo.
Podre, 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 podre. Não façam bullying.
Nossa, a galera nos comentários tá até falando de qual é a
possível
doença que ele tem.
Distúrbio chamado bromidrose.
Pois é.
Bromidrose, sei lá.
Um comentário tá escrito assim. A pessoa que tem esse problema hormonal pode tomar vários banhos por dia, usar antitranspirante, roupas limpas e ainda assim não adianta nada. Já conheci gente que se sente muito mal por causa dessa doença. As causas para uma pessoa desenvolver isso são principalmente pelo emocional, ou ansiedade ou depressão. Não é culpa da pessoa. Ou seja, você só tá piorando.
Só.
Porque já é adolescente, então você
Nossa.
Tem automaticamente ansiedade e depressão.
É, fazendo ele
Aí
se sentir
bullying.
Mal por uma coisa que ele não controla. Cara, nossa, ridículo, babaca
ridículo.
Pra caralho.
É que a lei da... eu não lembro se é 5 segundos, ou é 5 minutos, 15 segundos, nunca sei. Mas é basicamente uma lei de bom convívio. Se o que você vai falar pra pessoa sobre ela, ou sobre o corpo dela, ou sobre o que ela deveria fazer, não dá pra se resolver em 5 minutos, você não fala. Não. Você não fala. Se a pessoa tá com bagulho no dente, ela consegue resolver em 5 minutos. Se ela tá com uma camiseta no avesso, ela consegue resolver. Agora, o odor dela por causa de uma doença não é uma coisa que se resolve em 5 minutos. Você é um babaca. Nossa, que ódio de adolescente.
Podre, 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 podre. Reprovamos. Não façam bullying, ouvintes. Não façam bullying.
Não
façam. De nenhuma forma. Próximo.
Agora vamos para a última história. Eu sou babaca por não querer ir a um casamento porque meus filhos não foram convidados?
Tá. Falta informação. Vamos lá.
Para começar, meu marido, um homem de 30 anos, tem uma prima de 25 anos e um meio-irmão de 40 anos. Os três sempre estiveram distantes um da vida do outro e não são muito próximos. Eu e meu marido temos dois filhos, uma menina de 3 e uma de 5. E o meio-irmão dele tem dois filhos, uma menina de 7 e uma menina de 10. Cara, quanta criança, até eu lembrar tudo dessas crianças nessa história de Jesus. A prima vai se casar, e quando ela anunciou o noivado, convidou meu marido para ser o padrinho de casamento dela. Ela não convidou nossos filhos para o casamento. Quando expressei meus sentimentos feridos por isso, disseram-me que eles só convidariam as duas meninas mais velhas por causa de sua idade, e meus filhos eram muito pequenos. Não fiquei feliz com isso, mas não é meu casamento, então deixei meus sentimentos de lado.
Justo.
Justo, né? No jantar de ensaio, havia outras 8 crianças, uma de 1 ano e uma de 8. Todas no casamento, ou convidadas para o casamento. Essas crianças são parentes distantes do noivo. Meus sentimentos estão além de feridos, a ponto de dizer a meu marido que não quero mais ir. Lembrando que essa história é gringa, então tem sempre o ensaio de o jantar de ensaio, depois é o casamento. Então no jantar já tinha um monte de criança pequena, uma idade meio parecida ali, e os filhos dela nem nisso foi convidado. Ele me disse que estou sendo dramática, e toda sua família continua dizendo: ai, é muito mais divertido não ter filhos, você deveria estar feliz por ter uma noite de folga.
Gente, que horror!
Caralho, caralho. Não é assim que eu me sinto. Eu amo meus filhos e estar em uma família muito unida. Eu sinto que eles estão sendo tratados injustamente. Eu sou a babaca da história? Detalhe importante. Não me importo que meus filhos estejam na festa do casamento. Se meu post soar assim, peço desculpas. Estou chateado por eles nem terem sido convidados para o casamento. Mentiram pra mim sobre o motivo e fui pega de surpresa por haver outras crianças da mesma idade que eles convidados para o casamento.
Não acho ela babaca. Não acho. Acho que ela... Mano, quando você ama muito uma pessoa, principalmente seus filhos, eu não sei, né, não tenho filhos, mas, tipo assim, você entender...
Mas eu acho que assim, você é madrasta, né? Se você e o Lodi são chamados pra um casamento de família, aí chamam todas as crianças da família e não chamam as crianças do Lodi...
É, e o problema ali, eu acho que é porque tinham outras crianças, tá ligado? Uhum. Então não era
porque
esse
Porque usaram a justificativa de serem crianças pequenas, mas tinha crianças pequenas
então,
lá.
Então é uma coisa pessoal.
né? Então, uhum, assim, não querem meus filhos num lugar, eu não vou. E aí, o cara falar que ela tá sendo dramática, ele é o babaca é ele. Porque exatamente, ele desconsiderou o sentimento da mulher, tá? A mulher tá sentindo, uhum, isso. E ele falou, você tá sendo dramática? Aí é paia, mano. Aí é o cara que é babaca, sabe?
Pois é. E eu acho muito, muito complicado isso, sabe, mano?
E eu não tô nem culpando a noiva. E o casamento, igual ela disse, o casamento é dela. Põe as regras que ela quiser. É isso, tá ligado? Ela, agora, uhum, ela ficou chateada em não querer ir. E, sabe, eu acho que eu tô mais de cara com o cara, mano. Com o marido dela. Eu tô mais de cara com o marido dela.
Ele tá extremamente errado.
Ele fala, você tá sendo dramática.
Errado. Isso que ela falou, que nem é pra eles dois não irem. Ela não quer ir. Tipo, você pode ir, você é o padrinho. Vai lá, show de bola. Eu só não quero ir porque mentiram pra mim.
Eu não vou me sentir à vontade,
usar
meus
idiota,
filhos
não... não vou me sentir bem ali. É. Se, é o que você falou, se meus filhos não são bem-vindos aqui, eu também não sou bem-vinda aqui. Então eu vou ficar em casa, isso, tá tudo bem. O casamento é seu, sem grandes dramas. É só isso. E aí o cara fala, ai, você,
nossa,
é dramático.
Nossa, paia, paia, tá? E, mas eu acho que é aquilo mesmo. Quando ela viu no jantar que ia ir criança no casamento, eu acho que é isso que machucou ela, tá ligado? Tá.
Com certeza.
Tipo assim,
né,
mano, isso aí não é... Isso aí é pessoal, tá ligado? É muito estranho,
né?
É muito estranho.
E não era poucas crianças, eram 8 crianças. Uhum. De 1 a 8 anos. Então, assim, tinha ali pra toda
muito
idade.
Estranho,
ela tem um,
muito estranho.
Ela falou que tem que... Como que é? Tem um, 2 meninas, uma de 3 e uma de 5 anos. Crianças de 3 e 5 anos nem dá tanto trabalho assim. Uma de 1 ano dá.
E quem vai cuidar vai ser ela, sabe? Não sei.
Pois é.
A não ser que ela seja a mãe daquele moleque da primeira história.
Aqui, não, não tem criança, não tem menina aqui. Eu pensei que podia ser. Até no outro do meio-irmão ali, porque tem um... Tava assim, menina de 7 anos, aí eu vi um 10 depois, aí eu falei, se tiver um M ali, ó, de homem, né? E, aí eu não vou
pai
ficar do lado
é
do meio-irmão.
Marido. Esse aí é o babaca, é o marido.
Nossa.
Paia, paia, paia.
Se o babaca é o marido, ela não foi babaca. E ela foi muito madura, tá? Porque eu ficaria puta.
Eu também. Eu ia ligar e perguntar,
noiva com
o que história é essa? Por que vocês não deixaram a minha criança
eu
aí?
Eu ia muito.
E tem um monte de criança aí. Que história é essa? Não tô entendendo mais nada. É pessoal?
Nossa, amiga. Eu consigo imaginar esse momento de você falando, segura meu poodle, e ligando pro noivo e pra noiva.
Ih, amiga, total.
Falando, como assim? Como assim? E aí eu, no fundo, falando, como assim, velho?
É isso, entendeu? Porque até o jantar de casamento, tudo bem. Quando ela descobriu que tinha outras crianças, aí já foi pro pessoal, tá ligado? Aí eu já ia, aí eu já ia ficar puta, mano.
E outra coisa, né? Podia ter chamado pelo menos pro jantar de ensaio, uhum, né? Não quer no casamento? Eu entendo, porque criança chorando no casamento é uma merda. Na filmagem vai ficar saindo a criança chorando. Eu fui a criança que chorei, que nem a desgraçada no casamento do meu tio. Coitado do meu tio, a minha mãe nem viu o casamento, ela sempre conta essa história que eu chorei que nem uma maluca, incansavelmente.
Nossa.
O casamento inteiro.
Caralho.
Ela teve que ficar do lado de fora pra não atrapalhar o casamento do meu tio. Então, assim, eu entendo. Mas pelo menos chamava pra jantar de ensaio. Falava, olha...
Estranho.
Eu não tô querendo levar a criança, não tô querendo convidar crianças, porque pode ser que faça muito barulho. Mas eu pensei aqui, vamos chamar todas as crianças pro jantar de ensaio e no casamento, não, pode ser. Mas não, não convido pra nada.
Ai, os tal desses... Os gringos também são tudo esquisito, né? São tudo estranho. Ninguém consegue conversar, Carol. Essas tretas todas acontecem porque ninguém tem diálogo. Ninguém consegue dialogar.
Pois é. O resumo de todas as tretas do Reddit é isso.
Comunicação.
Tá faltando comunicação.
É isso, cara.
Nossa, gente.
Mas deixa aí o que vocês acham também sobre essa aí. Quero que vocês saibam. São 5 histórias. Quero que vocês mostrem pra gente o que vocês acham de cada uma delas. Nós deixamos nossos 5 centavos aqui. É isso.
Pois é. O nosso veredito muito importante.
Muito importante.
Que vocês não poderiam viver sem o nosso veredito.
Não, não. Eles não iam aguentar.
Só que não.
O peso de não ter a nossa opinião, Caroline.
Nossa.
Ai, mano.
Ai, ai. É isso.
É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse formatinho. Eu adorei, tá bom? Eu adorei.
Eu também. Eu sempre quis trazer as histórias do Reddit aqui. Sempre enchi o saco da Thaís. E a gente teve essa oportunidade de trazer. E agora a gente vai ter que fazer mais episódios, sim.
É isso.
Quer vocês queiram, quer não. Gostou, tá gostado. Não gostou, o problema é de vocês.
Espero que queiram. Tem uma coisa pra contar. Que hoje, dia 29 de maio, é o meu aniversário.
Verdade.
É o meu
aniversário. É por isso que ela não está trabalhando. É por isso que esse episódio vai ser editado por outra pessoa.
Tá vendo só, menina? Trintei?
Trintou.
Caralho.
A gente tem que fazer o episódio dos 30.
Vamos fazer.
Será
assim
que
voltar
assim
do Japão?
A nossa convidada misteriosa que era pra estar aqui vai estar? Porque ela também já tá com 30, né? sua safada.
Fica esse recado, tá? Fica esse recado. Espero que chegue nos seus ouvidos.
E vai chegar, porque ela limpa a casa ouvindo a gente.
Para de espanar, a gente tava falando agora do negócio. Ela vai ficar puta com a gente. Deixa pra lá,
é brincadeira, amiga, a gente te ama, linda.
Ela vai ficar puta com o Exposed. Mas então tá, galera, espero que vocês tenham gostado do episódio. Desculpa por esse tempo de episódios de 15 em 15 dias, mas, gente, fui pro Japão, paciência.
Acontece... Mentira, não acontece não, acontece uma vez
não
na vida,
nunca.
Tá? E assim, pro Japão, então tá certíssimo que a gente fez episódio de 15 em 15 dias. Pra gente conseguir fazer episódio toda semana, a Thaís ela ia coringar, então assim, ela tá saudável e feliz no Japão, tá bom, gente? Espero que vocês tenham realmente curtido muito. A gente vai trazer mais histórias desse jeito. Inclusive, meio parecida com o último episódio também, que foi especial. E a gente se encontra semana que vem.
É isso aí. Agora voltamos semana que vem, segunda-feira. E é isso. Um beijinho e tchau.
Tchau.